Então, muito boa tarde. Damos início à nossa reunião. Temos quórum, temos os quatro grupos parlamentares. Sim? E temos quórum também. Eu posso fazer a mesma informação, posso dar a mesma informação no final, mas para quem leu a comunicação que seguiu da comissão, tinha ficado agendado com o fotógrafo para tirarmos hoje a fotografia da comissão. Acontece que o vice-presidente João Azevedo informou-me que não vai estar na reunião. É muito, se calhar, pedir para que no dia em que formos tirar a fotografia que estejamos todos. Espero que sim, convém que sim. Mas não está presente um vice-presidente, acho que tanto que não é... Não, tanto. Podemos esperar e depois será novamente informado quando houver, ou seja, quando acabar a reunião, não se dirijam para a escadaria, ou melhor, podem se dirigir, que é um espaço muito bonito, mas não se dirigem com o objetivo da fotografia. Aguardamos então depois para outra reunião, para outro momento depois a agendar. Assim sendo, vamos dar início à nossa reunião, até porque estão deputados que estão também noutra comissão, nomeadamente no Orçamento e Finanças, onde está o Sr. Ministro das Finanças. Começamos pelo nosso, desejando votos de bom trabalho e cumprimentando a todos, começamos pelo nosso ponto 1, tanto apreciação e votação da ata 2 relativa à reunião de 19 de abril. Se não houver nenhuma objeção ou nenhuma intervenção, coloco... Não há?
Não, nenhuma objeção do parlamentar do PSD.
Também não? Então coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 4, tanto do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2022, cujo autor do parecer é o deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, parecer que foi distribuído no feriado. E agradeço, quer da parte do deputado, quer da parte dos serviços também, à doutora Susana também e à Márcia, o facto de terem feito chegar mesmo em dia de feriado. Dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Três notas prévias antes da apresentação do parecer. A primeira é dar conta de que, na elaboração deste documento, eu procurei ser o mais objetivo e, portanto, transcrever praticamente as afirmações que estão constantes do relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado. É evidente que há sempre aqui uma componente subjetiva e a subjetividade resulta da circunstância de o deputado aqui, relator, dar destaque a umas matérias e não dar destaque a outras e, portanto, essa subjetividade está presente e é natural que assim aconteça. Se fosse o deputado a fazer este parecer, provavelmente daria realce a umas determinadas matérias em detrimento de outras. E, portanto, não estarão cá todas as matérias, seguramente sou a pena de ser uma reprodução integral daquilo que é o relatório e não é isso que se espera e que na elaboração deste documento. A segunda nota é dar conta que, naturalmente, o parecer incide sobre aquilo que são as matérias que estão na alçada desta nossa comissão, ou seja, a Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local. Uma terceira nota é, no entanto, dar conta de que esta comissão, ademais como as demais comissões parlamentares, ainda não tem estabilizada as suas competências, algo que resultará da conferência de presidentes de comissões da próxima quinta-feira e resultará seguramente da futura lei orgânica do Governo que ainda não foi publicada. E, portanto, é natural que aqui e acolá o senhor e os seus deputados possam detectar falhas de matérias que possam não estar aqui a ser tratadas e que entendam que é da nossa competência ou da competência da nossa Comissão, como outras que possam eventualmente estar aqui a ser tratadas, as senhores e os deputados entendam que é matéria que esteja atribuída a outra Comissão Parlamentar. É um risco que tinha que naturalmente correr, tendo em conta aquilo que é esta limitação. Assim, dando conta, feito este introito, eu gostaria de realçar os seguintes aspectos da proposta da Lei do Orçamento de Estado e, como concretamente, o relatório que o acompanha. Desde logo, naquilo que diz respeito às receitas e despesas da administração pública, dar conta que, para 2022, o saldo das administrações públicas deverá situar-se em 5.181 milhões de euros negativos, o que compara com os 8.794 milhões de euros em 2021. Portanto, há aqui claramente uma melhoria de 3.613 milhões de euros naquilo que são as receitas e despesas das administrações públicas. Para esta evolução, ou esta evolução, resulta essencialmente dois fatores. Por um lado, um crescimento da receita que é superior ao da despesa E neste caso concreto, este aumento da receita resulta muito claramente do desempenho, não só da receita fiscal e contributiva, mas também de outras receitas correntes e, sobretudo, de receita capital, com origem nos fundos europeus e no PRR. Depois também dizer que há uma diminuição de despesa, o que é naturalmente expectável, porquanto haverá um menor impacto, pelo menos, da despesa relacionada com a mitigação dos efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, que naturalmente em 2022 serão inferiores àqueles que se verificaram, quer em 2021, quer em 2020. Por subsetores, estimam-se déficits na administração central, portanto, de 7.759 milhões de euros, e na administração regional e local, naturalmente, somando as duas, também há aqui um déficit de 18 milhões de euros. Se separarmos depois a administração local da regional, percebemos que haverá mais à frente um superávit. Quanto à administração pública, realçar que a massa salarial na administração pública aumenta 3,6% em 2022, e, portanto, o que representa qualquer coisa como 900 milhões de euros a mais. E para este valor concorrem essencialmente quatro fatores: a atualização das remunerações dos trabalhadores da administração pública em 0,9%, o que significa um esforço orçamental anual permanente de 225 milhões de euros, um aumento da remuneração mínima mensal garantida, a valorização das carreiras com progressões associadas ao ciclo avaliativo e promoções de carreiras especiais e ainda as atualizações de carreiras e componentes remuneratórias. Naquilo que diz respeito à valorização das carreiras, destaque para os compromissos que o Governo assume neste documento, nomeadamente da recomposição da carreira de assistente técnico, aumentando o nível remuneratório de ingresso nesta carreira, um estudo da recomposição da carreira de assistente operacional, o alargamento da ADSE aos trabalhadores regularizados no âmbito do PREV-PAV e aos trabalhadores com contrato de trabalho, bem como a revisão das tabelas de regime convencionado, a realização de novas edições do programa de estágios nos termos do PRR para estágios remunerados, de acordo naturalmente com as necessidades manifestadas pelos diferentes serviços e organismos, uma agilização dos procedimentos concursais de recrutamento e ainda a formação de trabalhadores e dirigentes públicos no programa de capacitação digital, no programa de formação superior e avançada e na formação do âmbito das lojas Espaço Cidadão e no programa Qualifica AP. Dar conta que ainda no âmbito da simplificação, uniformização e desmaterialização do entendimento, o Governo, de acordo com os documentos, apostará num reforço dos processos de partilha de dados e de interoperabilidade de dados dos serviços da administração pública, que já possuem atualmente, no lançamento da edição Simplex 2022, na operacionalização do Grupo de Trabalho para a Simplificação dos Procedimentos de Licenciamento Sectoriais e ainda no campo da transparência, o alargamento das áreas cobertas atualmente pelo portal Mais Transparência, como é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, é aquele que permite o acompanhamento, nomeadamente a execução dos vários fundos europeus, incluindo os do PRR. Quanto à valorização do território, o Governo afirma estar empenhado em estimular a convergência entre o litoral e o interior e, nesse sentido, propõe-se dar continuidade às políticas de promoção do teletrabalho em 2022, sendo operacionalizados apoios à aquisição de meios de trabalho no montante total de 17,5 milhões de euros. De acordo com o Governo, a meta é ter, até 2023, cerca de 25% dos trabalhadores com funções compatíveis com o teletrabalho, a desempenharem funções, portanto, nesta modalidade. Ainda o Governo propõe-se neste domínio financiar a implementação de espaços de co-working e o objetivo aqui é que haja um espaço de co-working em cada comunidade intermunicipal e área metropolitana, num esforço que envolverá 2,9 milhões de euros a executar nos anos 2022 e 2023. Ainda o compromisso do Governo em instalar até 2026 20 novas lojas cidadão, 300 novos espaços cidadão e 10 novos espaços cidadãos móveis. No que concerne ao poder local, estou quase a terminar, o senhor apresenta esta breve apresentação, dar conta que para 2022 o Governo prevê que a administração local apresente um excedente orçamental, que é o que eu já tinha feito referência no início, de 282,7 milhões de euros, portanto superior aos 265,7 milhões de euros alcançados em 2021. E para este excedente contribui naturalmente o crescimento da receita prevista em 6,5%, que é, como eu também já tinha feito referência, superior ao que estava previsto para a despesa, que é 3,9%. Em 2022, as transferências à administração central destinadas à administração local deverão ascender a 4.762,8 milhões de euros, valor este que é, sobretudo, proveniente do Fundo de Financiamento de Centralização, das transferências financeiras no âmbito da Lei das Finanças Locais, mas também dos empréstimos de médio e longo prazo concedidos pelo Estado a esse subsetor e que se prevê que totalizem em 2022 453,1 milhões de euros. Dá conta que, em termos de Fundo de Financiamento da Descentralização, ele está computado em 832 milhões de euros, mas não corresponde à totalidade do ano, mas apenas 9 meses, ou seja, a partir do dia 1 de abril, que é quando há uma universalização da transferência de competências até ao dia 31 de dezembro do corrente ano. Notar, no entanto, que há uma redução de 1,9% nas transferências que decorrem da Lei das Finanças Locais, o que, segundo o Governo, e está correto, resulta da menor receita fiscal arrecadada em 2020, como sabemos. A Lei das Finanças Locais prevê que os fundos, que as transferências financeiras tenham por base exatamente a arrecadação de receita nos últimos 3 anos, de acordo com a aritmética simples do IRS, IRC e IVI. Portanto, naturalmente que se há uma menor arrecadação de receita em 2020, obviamente terá, no cumprimento da Lei das Finanças Locais, haver uma redução dessa transferência e o inverso também é verdade. Neste espaço, a opinião do deputado relator, ou melhor dizendo, o signatário, exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, reservando, quer eu, quer o seu parlamentar, para o debate que se irá fazer em plenário e em sede de audições de especialidade. Quanto às conclusões, entendo o deputado relator que a Comissão de Administração pelo Coordenamento de Território e Poder Local, relativamente à proposta do EI 4/14 da primeira sessão legislativa, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis que se cumprem na íntegra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Oh, muito obrigada, Sr. Deputado. Abra a discussão. Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaríamos de salientar que o Sr. Deputado Relator cumpriu os objetivos a que se propôs, de objetividade, de adequação à matéria que sob competência desta Comissão e de descrição daquilo que é a proposta apresentada pelo Governo. Acompanhamos também os destaques que entendeu fazer relativamente a essa matéria, dada haver ainda alguma falta de estabilização das competências da Comissão, como foi aqui anunciado, e gostaríamos de transmitir que acompanhamos as conclusões do deputado relator e, portanto, as conclusões do parecer que nos é apresentado e, por isso, iremos, no momento próprio, a votar favoravelmente ao mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Sonho. Dou a palavra ao PSD, mas não sei se quer intervir.
Nós só registramos, de facto, o pouco tempo que houve para a elaboração do relatório, e queria deixar aqui o registro, quer ao Sr. Deputado, autor do parecer, e aos serviços, naturalmente, que colaboraram para termos a tempo e horas, conforme prometido, o documento presente a todos os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento os presentes. Bom, da parte do Chega, nós acompanhamos também a proposta e ou parecer, tendo em conta que, obviamente, muito haverá para discutir acerca das matérias, mas não será nesta fase, nem neste âmbito, e, portanto, para já, aquilo que nos cumpre a dizer é claramente acompanhar também aquilo que foi descrito no parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da nossa parte não há nada a opor, estamos de acordo com o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não está presente o Bloco de Esquerda nem o PCP. Passaríamos então, não sei se
apenas agradecer.
Uma consideração final.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas naturalmente agradecer as considerações tecidas a propósito do parecer que eu abri. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, tem a ver com a distribuição de duas iniciativas legislativas, um projeto de lei do PCP, que é o regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. Tem onde se lê que é distribuído ao grupo parlamentar do PSD, é para ler-se que é ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado. Portanto, foi um lapso. Sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PS indica para relator do parecer do projeto de lei 30 a Sra. Deputada Susana Amador. Quer já o segundo?
Muito bem, sim. E o segundo, que é o projeto de lei 31 do PCP, que se prende com o alargamento dos incentivos para a fixação de profissionais de saúde em unidades e áreas geográficas com carência em saúde, e assim também é atribuído ao deputado, ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PS indica o Sr. Deputado Ricardo Lino para autor do parecer relativo ao projeto de lei 31 da 15ª Legislatura.
Muito obrigada. Muito bem. Ponto 4, que é a distribuição também das seguintes petições da anterior legislatura. É uma petição que é 251 da iniciativa de Fernando Miguel Silva Gonçalves pela revisão das carreiras técnicas da Direção-Geral e agora? RPS.
Reinserção.
Reinserção, sim. E criação da carreira única de técnico dos serviços prisionais, e agora sim, para a criação induzida. Sim, para a criação da carreira única de técnico ou técnica de reinserção, e esta petição teve 8.627 assinaturas. E também é atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS indica como relatora a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura.
Muito bem. E a seguinte petição, que é 266, da iniciativa do Grupo de Técnicos Superiores vinculados ao Ministério da Educação, para o direito à mobilidade dos técnicos superiores do Ministério da Educação, que reúne 3.182 assinaturas, agora é atribuído ao Grupo Parlamentar do PSD?
Agora, finalmente, já tínhamos deputado para o projeto de lei, ficará para a próxima. É preciso também perceber-se que é o enquadramento da representatividade parlamentar que gere esta distribuição, e percebemos perfeitamente que possa haver um equívoco numa ou noutra situação. De qualquer maneira, para a petição 266 da anterior legislatura e segunda sessão legislativa, do Grupo Técnico Superiores Vinculados ao Ministério da Educação, nós indicamos, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E a petição 310... da iniciativa de Eduardo Bernardino, enfermeiros, pelo direito do acesso à reforma, com pelo menos chega de 5 anos de idade, que reúne 11.186 assinaturas, que é atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS indica como relatora a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Estou aqui a rasguinhar. Muito bem, muito obrigada aos senhores deputados. Entramos no ponto 5, que é a metodologia relativa à apreciação de projetos de resolução. A documentação foi distribuída e alguns perguntarão, mas porquê? Mas a verdade é que nós temos nesta comissão um número significativo de deputados que estão pela primeira vez e, de alguma forma, era para esclarecer, para informar, mas também para podermos esclarecer a metodologia, vamos lá, a metodologia a adotar para, relativamente aos projetos de resolução. Portanto, na anterior legislatura, algumas questões se levantavam quando dão entrada, se são discutidos na comissão ou se, pronto, quando dão entrada, portanto, à partida, espera-se que o grupo parlamentar possa manifestar à comissão, que é, portanto, para ser discutido em comissão. Era um bocadinho esta discussão que pretendíamos fazer. Não sei se quer.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente. Era mais ouvir se existem dúvidas ou não. Do nosso ponto de vista, continua-se a aplicar o que está disposto no regimento e, portanto, não há propriamente dita alguma dúvida ou lacuna que deva ser integrada. Muito obrigado.
A questão, eu subscrevo o que foi agora dito, com um pormenor. De facto, quando da distribuição dos projetos de resolução, saber e questionar os grupos parlamentares se pretendem a discussão em plenário ou a discussão em comissão. Portanto, facilita o trabalho quer dos grupos parlamentares, quer da própria comissão. Essa pequena nota é importante e faz a diferença também.
Já. Nós passamos a trazer também a lista dos projetos de resolução que vão baixando a comissão e os deputados vão se pronunciando.
Muito bem. Sim, pronto, sugere os serviços, tanto que se passa a trazer à comissão a relação dos projetos de resolução que baixam, ou que dão entrada, que baixam à comissão, para depois que os respectivos grupos parlamentares possam pronunciar na metodologia a adotar.
Sr. Presidente, se me permite, penso que já haverá dois projetos de resolução que chegaram à Comissão e a questão poderia colocar-se, se os grupos parlamentares obviamente estiverem de acordo, desde já, se a discussão será em Comissão ou se será em plenário. Muito obrigado.
Muito bem, portanto, são do PC, dois do PCP? Correto? São estes? Sim, pela urgência da negociação da tabela remuneratória única. Mas, tanto, mas o PCP não está para se pronunciar? Pronto, é isso mesmo. Sim, são ambos, são dois projetos de resolução do PCP. Um que se prende com o CIADAP. E outro que tem a ver com a tabela de remuneração única, aguardamos depois que os grupos se possam pronunciar. Sim.
Eu sugeria que a Sra. Presidente pudesse oficiosamente, cada vez que há a entrada de um projeto de lei e que baixa a comissão, que possa, através dos serviços, questionar os grupos parlamentares respectivos. Não é necessário esperarmos aqui pela reunião para fazer essas questões, até porque podem não estar presentes.
Sra. Presidente, se me der licença para ajudar a funcionalidade dos trabalhos também, a questão quando da distribuição da ordem do dia, um ponto referido aos projetos de resolução, poderá já elencar e definir que projetos são, a autoria de quem e a questão se é discutida em plenário ou se é discutida em comissão. Facilita os nossos trabalhos e a nossa envolvência também.
Sim.
Antes, exatamente.
Sim, mas para isso haverá esse entendimento dos serviços.
Mas identificar,
com o respectivo grupo
identificar
parlamentar.
Poderá ficar como metodologia facilita o trabalho a cada um dos seus deputados.
Muito bem. Assim será. Sim. Entrando no ponto 6, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial sobre o processo de descentralização de competências para as autarquias locais. Dou a palavra, se calhar, ao autor do requerimento.
Se permitir, então, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Srs. Deputados, de facto, o que presidiu a apresentação deste requerimento foi um conjunto de preocupações que foram saindo a público. Eu diria que mais do que saindo a público, elas foram sentidas nas autarquias. O processo de centralização, penso que não haverá nenhum grupo parlamentar, nem deputado ou deputada que seja desfavorável ao processo de centralização, mas o processo de centralização justo, equilibrado e que corresponda às expectativas quer dos pequenos municípios, quer dos grandes municípios. Mas temos vindo a assistir a um conjunto de insatisfações públicas. Basta folhear alguns jornais, desde as maiores câmaras que querem mais verbas para a descentralização, até outros municípios, até mais recentes, que põem em causa até a continuidade na Associação Nacional de Municípios, que eu penso que não deve acontecer, é a minha opinião, é a nossa opinião também. Eu, então, iria passar à leitura do requerimento, penso que é de vosso conhecimento para lhe dar nota e ficar registado. Os municípios portugueses estão
em turbilhão em consequência do processo de centralização que infelizmente está na ordem do dia por mais razões. A descentralização de competências para as autarquias locais, peça fundamental para o poder local, não constitui, como se esperava, uma verdadeira reforma do Estado. A transferência de competências para os municípios continua a ter a oposição da maioria dos responsáveis autárquicos, que consideram que, mais do que efetivas competências, o que está a ser passado é um conjunto de tarefas, com as verbas envolvidas a mostrarem-se dramaticamente insuficientes. O Governo tinha definido o passado dia 1 de Abril como prazo para descentralizar para os municípios as competências na educação, na saúde e na ação social. Esta agora, como sabem, prorrogada para o ano de 2023, apesar do baixíssimo ritmo da adesão voluntária a este processo. Acresce que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que deveria ter um papel fundamental na negociação com o Governo, em representação das autarquias, foi publicamente acusada de ter feito um negócio com o Governo nas costas das autarquias, acusação que o Grupo Parlamentar do PSD considera ser muito grave e que necessita de um esclarecimento inequívoco por parte do Governo. Pelo exposto e por se considerar toda esta situação incompreensível e muito preocupante, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD vêm nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial para um esclarecimento cabal relativamente a esta matéria. É esta a nossa preocupação e que fica aqui, como deve ser, ao local próprio para o fazer, manifestado.
A palavra, doutora, deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúde a todos os colegas. Em primeiro lugar, questões de forma. Portanto, o Partido Socialista nunca se tem, ao longo dos tempos, obstaculizado a vinda de membros do Governo a esta Comissão ou a outra Comissão. Foi esta a nossa postura na anterior legislatura e não é a maioria absoluta que nos vai fazer mudar a posição que temos de querer ouvir os membros do Governo quando estamos a falar de matérias centrais, nevrálgicas e importantes para Portugal e para a reforma do Estado. E, portanto, a nossa postura, salvo raras exceções, é de não obstaculizar. De um ponto de vista da substância, devo dizer que este requerimento, a escassos dias de um debate sobre o Orçamento do Estado, onde, como acabámos de ver há pouco no relatório lido pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, é uma matéria que faz parte intrínseca do próprio Orçamento do Estado, do articulado, que faz parte dos impactos financeiros do mesmo, do relatório do OE, ou seja, é inevitável que no dia 5 de maio a Ministra da Coesão não fale das questões da descentralização e que os senhores deputados não tenham nas rondas sucessivas a oportunidade para escapulizar a questão da descentralização e de todo o processo e todas as questões que são aqui descritas no Orçamento. E, portanto, parece-me, de certa forma, que essa audição urgente fica como prejudicada, tendo em conta que dia 5 será um dia nobre para discutir estas questões, seja com a ANP, com a ANAFR ou com a Sra. Ministra da Coesão. E por isso, nessa circunstância, entendemos que se isto não existisse, se não houvesse um debate no dia 5 de maio, onde estas questões fazem parte intrínseca dos documentos que vamos discutir, não me parece nessa circunstância que seja oportuno ou urgente, porque esta questão será tratada na sede própria. Obviamente, se entendermos que as questões discutidas a 5 de maio ou as perguntas ou as dúvidas não ficam todas dissipadas, também não será o grupo parlamentar que se oporá a que se possa fazer uma audição mais tarde no âmbito deste processo. Sendo que, como sabem, é quando a discussão do Orçamento de Estado, portanto as comissões depois não terão um funcionamento, uma vez que estaremos focados na feitura de propostas e nas audições aos membros do Governo. No que diz respeito à substância do documento e àquilo que é dito, obviamente que o Partido Socialista tem a sua posição em relação a este processo. Entendemos que qualquer reforma tão exigente, tão abrangente e tão densa como esta é uma reforma que terá sempre problemas, ajustamentos e atualizações, que é importante fazer. Quero recordar ao PSD que se fez um acordo para esta reforma, um acordo que levaria à criação de uma lei-quadro da descentralização, ou da alteração das finanças locais, que acomodasse o aumento da receita e um conjunto de alterações do ponto de vista da participação fiscal nos municípios para nos aproximarmos da convergência com a União Europeia e que todos os diplomas sectoriais, por exigência do PSD e bem, teriam que ter o selo, ter a aprovação da ANP e da ANAFR, como aconteceu com os 20 diplomas sectoriais, tiveram redações sucessivas, portanto, ou seja, foi um processo consensualizado, acordado entre os dois maiores partidos e que teve todo um conjunto de auscultações prévias com as entidades identificadas, também por vossa exigência e que entendemos que bem, até termos as redações que entendíamos mais equilibradas para os 20 decretos sectoriais. E nessa perspectiva, aquilo que nos importa de facto também verificar é que a ANP foi identificada como um interlocutor privilegiado ao longo dos tempos, tem um conselho diretivo plural, composto por vários partidos e até por independentes, onde os representantes do PSD nesse Conselho Diretivo têm dado todo o apoio nas negociações que estão sempre a ser feitas com o Governo, visando a atualização das verbas, o impacto da inflação no que respeita a áreas como a educação, a área da saúde ou a área social, portanto, e têm de forma consensual e de forma coerente defendido o melhor para os municípios e o melhor para o poder local e, portanto, quero acreditar que há um PSD no Conselho Diretivo e que esse PSD é o mesmo aqui também na Assembleia da República, porque precisamos de facto de ter a pluralidade necessária e as visões necessárias e objetivas que há sobre esta matéria, mas precisamos da coesão necessária para que a reforma chegue de facto a bom porto, que é isso que todos pretendemos para cumprir o princípio constitucional da autonomia do poder local e sobretudo o princípio da subsidiariedade das autarquias locais, que é esse o nosso principal leitmotiv no que diz respeito a esta reforma. E por ora, eram estas as notas que queria transmitir.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Dá a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Ah, não, desculpe. Eu não sei se o PSD, entretanto, embora tivesse... Está bem.
Sr. Presidente, acompanhamos a preocupação do PSD, até porque muitos de nós somos autarcas, independentemente de não estarmos aqui nessa condição, e percebemos que esta Lei 50/2018, acima de tudo, foi não só, apesar do Chega estar com e concordar com o princípio de descentralização, que está descrito no espírito da lei, concordamos com o PSD no sentido de considerarmos que, acima de tudo, aquilo que aconteceu foi não só uma descentralização, mas, em alguns casos concretos, um princípio de desresponsabilização por parte do Estado naquilo que foi transferido. É verdade que esta lei orgânica foi trabalhada entre o PSD e o PS, e por isso existe aqui uma anuência de ambas as partes, mas concordamos essencialmente que é uma fase, independentemente e não obstante o facto de estarmos numa fase em que a COF está com muito trabalho e vamos ter audiência com a Sra. Ministra, achamos nós que esta matéria da descentralização, até porque grande parte dos municípios não se conseguiram precaver a tempo, uns por culpa própria, outros da forma como a parte setorial foi saindo da Assembleia da República, não se conseguiram precaver naquilo que seriam as melhores formas para aceitar e assimilar as competências que, ao fim e ao cabo, eu acho que no fundo acabam por ter, e aquilo que temos visto na imprensa nos últimos tempos, tem essencialmente uma discordância na forma como as verbas são atribuídas e não tanto na matéria, na essência, na forma como deverá ser feita a descentralização. E sabemos que isto acontece por uma razão simples, porque a forma como foram feitos os mapas financeiros enviados para as câmaras municipais foram essencialmente numa lógica de olhar para os últimos anos e tentar encontrar um valor de referência das competências que estão agora a ser transferidas, daquilo que foram gastos nos últimos anos, e era óbvio que a coisa não iria funcionar, passa a expressão, a partir do momento em que muitas das obras, recordo-me questões de melhorias em centros de saúde, por exemplo, nas infraestruturas, que obviamente não têm sido feitas nos últimos anos, não estariam estruturados e não estariam em orçamento para ser passada a verba financeira para neste novo pacote financeiro. Por isso, achamos que, independentemente de estarmos numa altura em que a COF tem todas as audiências, consideramos que é urgente a vinda da Sra. Ministra a esta comissão, até porque este assunto, inserido dentro da lógica da COF, vai ser demasiado debatido, e concordo com a Sra. Deputada Sra. Amador, terá certamente o debate da descentralização no âmbito das audiências da COF, no entanto, creio que se pode esvanecer no meio de todo o impacto daquilo que é necessário discutir, e consideramos que este assunto é da maior importância para ser tratado numa única audiência e ser considerado que possa vir a esta comissão. Obrigado.
Muito bem. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal acompanha e aprova o requerimento que foi feito e, para além de todas as questões que temos aqui sobre o processo de descentralização, há uma questão importante que vai muito para além da questão orçamental que será discutida depois no âmbito da COF, que é uma questão de instituições, porque a acusação que um autarca independente da segunda autarquia mais importante do país faz é de que não existe autonomia da Associação Nacional de Municípios em relação ao governo. E isto não é uma questão de orçamento, não é uma questão orçamental, é uma questão institucional. E quando temos uma questão deste tipo, parece-nos fazer sentido que haja uma audição separada para perceber se efetivamente este tipo de conflitos de interesse existem, se existe um problema institucional entre a Associação Nacional de Municípios, que deveria representar os municípios e não os interesses de um determinado partido que conjunturalmente tem a maioria nessa associação, e por isso seria importante que aprovássemos este requerimento, não para discutir as questões orçamentais em torno do processo de descentralização, mas para discutir a questão que está aqui em causa, que foi uma acusação que, quanto a mim, é bastante grave e que vem de um autarca que é independente, que não tem ligações partidárias e que até em tempo já foi apoiado pelo PS, de que não existe uma separação muito clara entre aquilo que é o governo e a Associação Nacional de Municípios, e por isso acompanhamos perfeitamente o requerimento do PSD e esperemos que seja aceito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Susana Amador.
Muito obrigada. É só que a última intervenção suscitou-me aqui uma observação que eu desejo fazer. Eu acho que se ao longo dos anos houve associação que demonstrou a total isenção, independência e distância dos governos sucessivos foi a ANP. O histórico da ANP fala por si, e os seus presidentes sempre foram pessoas com grande força e grande autonomia e independência ao longo dos anos. E não quero acreditar que pela primeira vez temos uma mulher à frente da ANP que comecem a cair este tipo de insinuações ou de falta de independência. E claro que obviamente não será esse o motivo, mas não deixa de ser uma coincidência, porque não me recordo de ouvir tanta crítica em relação a essa alegada falta de independência ou de isenção. E volto a recordar que o Presidente não é um órgão unipessoal, ele tem um Conselho Diretivo onde estão espelhados os diversos partidos políticos e até os independentes, e que todas as reuniões que são feitas com o Governo são feitas com representantes desse mesmo Conselho Diretivo, onde há um caderno de encargos. Aliás, basta ler a última resolução do Congresso da ANP, que é uma resolução que fala por si só sobre aquilo que são as exigências que se têm para o Governo, diz respeito ao reforço do poder das autarquias locais, sobre aperfeiçoamentos a fazer, revisões a fazer nos diversos diplomas, e, portanto, é uma resolução muito forte, muito independente, como é, aliás, é a apanágio da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, portanto, eu acho que essa separação clara tem estado, ao longo dos anos e ao longo da história da Associação, muito, muito presente, e não é agora que existe qualquer tipo de recuo ou diferença ou de aproximação. E, por isso, julgo que temos que dar esse voto de confiança a quem está no Conselho Diretivo, a quem preside, e, acima de tudo, julgo que as últimas declarações até da reunião do Conselho Diretivo que ocorreu em Mafra, da parte da Presidente Luísa Salgueiro, demonstram bem o seu elevado grau de crítica, de exigência em relação àquilo que tem que ser feito em matéria orçamental para as autarquias e, desigualdamente, também no processo da descentralização. Portanto, queria deixar aqui esta nota de defesa, não só de quem está atualmente, mas de todo o histórico de uma associação que, ao longo dos anos, tem sido a casa comum da democracia local, e que sempre conseguiu separar perfeitamente quem está no governo, as questões políticas, daquilo que é a lógica, uma lógica muito, muito coletiva da ANP, uma lógica de muita unanimidade e de coesão. E penso que a posição do Presidente Rui Moreira é uma posição que obviamente do ponto de vista da sua liberdade de opinião temos que aceitar e é legítima, mas do ponto de vista daquilo que se pretende em termos de força da associação, apenas desagrega e fratura. E a força da ANP sempre teve na sua coesão e no facto de mesmo partidos diferentes conseguirem entender-se para a defesa da população e para a defesa do poder local. E também parece que o Presidente Rui Moreira não tem a legitimidade para criticar a ANP, porque eu estive lá muitos anos, estive no Conselho Diretivo e ao longo dos anos não me recordo muito de ver o Porto, no geral, nem sequer Lisboa. Agora, de facto, o Dr. Carlos Moedas presida ao Conselho Geral e acho que isso foi muito importante, acho que foi um sinal importante que tem que ser valorizado dos grandes municípios na ANP e que reputamos como muito positivo, mas da parte do Porto e da parte do Presidente Rui Moreira, critica a associação, mas não tem sido parte do todo, nem tem construído para a melhoria e melhora-se lá dentro, não é lá fora.
Sra. Deputada, sim, mas eu tenho três pessoas para intervirem primeiro, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, na sequência da intervenção do deputado da Iniciativa Liberal, dizer o seguinte, aquilo que está em causa tem a ver de facto com o orçamento, tem a ver de facto com a questão de que tem sido levantado, não apenas por Rui Moreira, mas também por Carlos Moedas, e outros presidentes de Câmara, que têm a ver essencialmente com a questão orçamental. Ninguém coloca em causa as competências do que está a ser descentralizado, até porque isso já passou, quer mesmo, já foi aprovado, isso já está resolvido, por isso não é isso que estamos a tratar. O que estamos a tratar são as acusações que são feitas pelo facto de não existir uma defesa e existir pouca independência por parte de um órgão que merece o respeito de todos, na questão da negociação, precisamente, dos valores de orçamento. Por isso é isso mesmo que estamos a discutir. O que estamos a discutir são as verbas, porque o resto já está claro para toda a gente há muito tempo. Portanto, não podemos dizer, não é isso que estamos a tratar. É isso, é isso que estamos a tratar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta última intervenção, obviamente que estamos a falar, aquilo que deu origem a todos estes problemas foi uma questão orçamental, mas o problema de base que estamos aqui a falar não é um problema de orçamento que só possa ser discutido na COF, é um problema de instituições. E, Senhor Deputado, eu percebo que a acusação é grave, porque é, mas não foi feita por mim, foi feita pelo autarca da segunda autarquia mais importante do país, e o facto de admitir que a acusação é grave, em relação a uma associação que efetivamente tem deveres de independência, justifica perfeitamente que este requerimento seja aceito. E as acusações, eu independentemente daquilo que eu acho, ou que a senhora deputada acha, isto tem que ser discutido, porque foi feito por alguém que tem uma importância dentro do país e, como disse, fez uma acusação que, aprovar-se verdadeira, é grave. E por isso é importante que seja discutido, precisamente para afastar ou confirmar, não se sabe, a acusação que foi feita. Agora, não pode é ser feita apenas aqui por nós, e daí a nossa defesa de que o requerimento deva ser aceito. Não me parece que esta questão da independência da Associação Nacional de Municípios, que é algo importantíssimo dentro das nossas instituições, seja algo que deva ser discutido numa COF. Como disse, é uma acusação grave. A Associação Nacional de Municípios tem um histórico de independência e concordo consigo, mas precisamente por isso, precisamente por esse histórico, precisamente pelo papel que a Associação Nacional de Municípios tem, é que estas acusações devem ser discutidas numa reunião própria para que isso seja feito e não dentro de uma discussão orçamental no âmbito da COF. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Há aqui qualquer coisa que eu não estou a entender. O requerimento é para ouvir a Ministra Ana Brunhosa. O que está em causa é uma acusação feita à Associação Nacional de Municípios. Então nós vamos ouvir a Ministra em relação a uma instituição que é acusada, ou deveremos ouvir a própria instituição, se for esse o caso? Por outro lado, se a questão é orçamental, não é aqui. Já não é orçamental, é institucional, então não faz sentido que seja a ministra a falar pela Associação Nacional de Municípios. Acho que não faz mesmo sentido. É só um comentário. Por outro lado, eu que também estive na Associação de Municípios e na mesa do Conselho Geral, sei perfeitamente, que estivemos todas, sei perfeitamente que as decisões são tomadas por unanimidade, de uma forma geral. E que na verdade, essa acusação do Rui Moreira não faz qualquer sentido, até porque ele nunca participou. Felizmente, também, segundo o que foi dito pela Susana Amador, pela sua deputada, que Lisboa, que já tinha vindo várias vezes ao debate, agora reforçou a sua participação, porque nós não podemos ter grandes municípios que pensam que não são municípios, que são qualquer coisa supramunicipal. Não é o caso. E esses municípios muitas vezes pensam que vão negociar diretamente com o Poder Central porque são uma realidade à parte. E esse é que é o problema. Porque eles pensam que são uma realidade à parte, devem negociar diretamente com o Poder Central, mas não é esse o estatuto desses municípios. Estão na associação, devem participar. Não querem participar, ok, é pena, e é mesmo muita pena, porque na verdade o poder local é um poder que só se reforça com a contribuição de todos. E por isso aqui, se a acusação é institucional, não vamos ouvir uma ministra para falar sobre uma acusação feita à Associação Nacional de Municípios. Então vamos ouvir a Associação Nacional de Municípios.
Isso foi deturpada a interpretação. Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino.
Então, boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente da mesa, os outros elementos dos seus deputados. E acho interessante, porque é a primeira vez que estou a participar aqui. Eu fui presidente de uma autarquia, de Oliveira do Hospital, durante 12 anos, e fui presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que é a maior do país. Nem por isso nós éramos os maiores, por ser a maior comunidade. Nem sei, por há aqui uma razão. O processo de descentralização é um problema complexo, em termos das próprias autarquias. Há competências que foram delegadas nas comunidades intermunicipais e que foram votadas pelos municípios e pelas assembleias municipais dos 19 municípios, abrangíamos 460 e tal mil pessoas, e quer dizer, há coisas que correm bem e há outras que correm menos bem, e este é um processo realmente, na minha opinião, complexo, que a Associação Nacional de Municípios tem acompanhado, na minha opinião, e bem, em defesa dos interesses dos municípios, que é para isso que ele representa, e onde tivemos, Fernando, gostaria de recordar também Fernando Ruas, do PSD, que também fez um grande trabalho, Manuel Machado, e agora a Sra. Presidente, que nós já temos. O problema disto é que, se fosse o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital ou da Pampilhosa da Serra, é colocar este problema, não tinha o eco político, mas este país existe. Não existe só o Porto e Lisboa. E alguns da política só acham que há Lisboa e Porto, e quando se faz qualquer coisa, aparece o Lisboa e Porto. Mas o problema é que há outro país. Há um país do interior, um país onde há muitas dificuldades, como a Pampilhosa da Serra, como a Oliveira do Hospital, como os outros países, no interior mais profundo, e esses países, mesmo que os presidentes falem, não há. E não há, às vezes, solidariedade também desses municípios, não há solidariedade em relação a estes municípios com muito mais problemas. E digo-lhe uma coisa, é muito mais difícil ser presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra do que ser presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Mas digo-lhe uma coisa, é muito mais fácil ser presidente da Câmara de Cascais do que a de Oliveira do Hospital. Sabe porquê? Porque um bairro ou outro da Marinha tem mais imido que os nossos concelhos. E isso faz uma diferença. Mas nós temos concelhos, em termos de território, tão grandes e vastos, mesmo tendo poucas pessoas. Mas temos lá as pessoas, e enquanto tivermos lá uma pessoa, nós temos que lutar pelos nossos territórios. E por isso quero dizer que eu acho que nós devemos ouvir a Sra. Ministra integrada também, comungo a posição da Doutora Susana, e nessa altura, porque isto também tem a ver com o dinheiro, mas deixem-me dizer, não concentrem só o vosso esforço em Lisboa e no Porto, porque eu não venho aqui para defender esses territórios, porque fui eleito por esse povo que está nesses territórios e que também tem direito à vida. Muito obrigado.
Oh, caro deputado, eu não resisto a ter que dizer que concordo plenamente, ou seja, um dos princípios da descentralização era precisamente esse, era que os serviços que se prestam nos territórios, independentemente da sua dimensão, que pudessem ser os melhores e os de maior proximidade, eu julgo que é isso, portanto, que ao fim e ao cabo todos defendemos. Mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito rápido, eu acho que estamos todos a falar o mesmo. Eu acho que o princípio da... Tal como disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quer dizer, o que temos aqui não é obviamente o problema de, a determinada altura, e peço desculpa ao Sr. Deputado do PS e ao Sr. Deputado Alberto Nunes, já no debate tínhamos tido essa conversa no plenário, nós não podemos, é verdade que não, o processo de descentralização é mesmo esse, eu, por exemplo, sou autarca em Louros, sou vereador em Louros, tenho o Sr. Presidente de Junta de Freguesia, Moscavide e Portela sentado ao seu lado. E a doutora Sana Amadora, a sua deputada, é a Presidente da Assembleia Municipal. Por isso, obviamente, todos temos os nossos concelhos, todos temos os nossos municípios que entendemos que não é só o centralismo de Lisboa e Porto. Ora, quando existe uma acusação de falta de independência na negociação, e o que se prende na negociação tem a ver com a parte orçamental, mas o assunto aqui não tem a ver com o orçamento ou com a parte institucional, tem a ver essencialmente com uma questão de existirem declarações das duas maiores câmaras do partido, do país, não foi apenas Rui Moreira, Carlos Moedas diz o mesmo na mesma semana, que existe falta de independência de um órgão e que, e a Sra. Deputada Berta Nunes diz então que se chama o órgão não se chama ministra, mas a questão é que a acusação veio sobre a ministra ao dizer que o governo não permite que aquele órgão tenha independência. Por isso, logo, o pedido por parte... Posso terminar? Por isso, logo, logicamente, que aquilo que está feito e aquilo que é transparece nas declarações de Rui Moreira e aquilo que transparece nas declarações de Carlos Moedas é isto mesmo, portanto faz todo o sentido que seja feito a audiência.
Do interior.
Muito obrigado. Antes de mais, em relação àquilo que o Sr. Deputado José Carlos Alexandrino disse, eu só não me levantei e bati palmas porque estava num ambiente diferente, mas concordo perfeitamente com aquilo que disse e sublinho, acho que tem toda a razão. Em relação ao que foi dito antes, mais uma vez, eu quero que fique claro, nós não estamos aqui a discutir a veracidade das acusações, eu não quero entrar nessa discussão, porque eu não sei. Não estamos aqui a discutir a veracidade das acusações que foram feitas, estamos aqui a discutir se as acusações são suficientemente graves para justificar a aprovação deste requerimento. E eu não quero retirar o lugar ao PSD na defesa do requerimento, mas parece-me que pela discussão que nós tivemos aqui e pela forma como a discussão foi feita, que ficou comprovado nesta discussão que as acusações são suficientemente graves para justificarem esta audiência e, mais do que isso, se calhar também justificariam... Audição, perdão, também justificariam a audição, como disse à senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios. Portanto, dada a forma como a discussão se desenrolou, em que houve uma defesa tão acalorada da não veracidade da acusação, da gravidade da acusação, eu acho que os senhores deputados do PS estão a justificar que isto deve ser aceito, porque efetivamente é uma acusação grave. E eu não estou a dizer que a acusação é verdadeira. Eu estou a dizer que é suficientemente grave para justificar a aprovação deste requerimento. E, honestamente, não me quero envolver, porque não me informei o suficiente sobre isto, sobre se a acusação é verdadeira ou não. O que nós podemos dizer à partida é que se temos o Presidente da Câmara do Porto, ou do Oliveira do Hospital, ou de onde quer que seja, a fazer uma acusação deste tipo, é suficientemente grave para justificar esta audição fora da discussão do orçamento. Mas pronto, eu também quero deixar ao PSD a possibilidade de defender o seu requerimento.
Muito obrigada, agradecendo as vossas intervenções, dou a palavra sim ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que objetivamente estamos todos de acordo, de facto, estamos de acordo com a Lei Quadro, estamos de acordo com as virtualidades e a eficácia, naturalmente, que deve ser da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, mas estamos perante um problema que deu origem a este requerimento e que não é, o conjunto de acusações não é feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, é uma transferência para o documento daquilo que temos sentido como o pulsar dos autarcas portugueses, portanto, associados aos municípios. Eu gostava aqui de fazer um comparativo com a organização de uma corrida. Quem está em atletismo, organizar uma corrida
de 10 mil metros é diferente de organizar uma corrida de 100 metros. Uma corre-se, portanto, tem o seu início, não exige pistas para os atletas, há só uma pista, normalmente é da corda, chamada da corda, portanto, é a primeira pista número 1, onde correm todos, mas nos 100 metros existe uma pista para cada um e as linhas têm que ser visíveis sob pena de serem desclassificados, os atletas. O que de facto se está a transformar é um processo de centralização que é aceito por todos, que naturalmente recolhe a adesão de todos os municípios, quer os mais pequenos, quer os maiores, com respeito por uns e por outros. Nós não trazemos acusações do município maior ou deste ou daquele autarca, não o fizemos, mas sentimos, de facto, o turbilhão, e o turbilhão existe. E eu, para além da corrida, que deve ter... Nós estamos a fazer uma corrida de 100 metros, naturalmente, quando se organizou uma corrida de 10 mil, e as pistas devem ser conhecidas, quer dizer, os equipamentos, as funções e a tradução financeira das responsabilidades que estão a ser assumidas devem ser visíveis e objetivas, o que não acontece. E eu aproveitava e citava, de forma insuspeita, a opinião de alguns autarcas, insuspeitos também, quanto à sua coloração partidária, o que dá bem razão à multiplicidade de preocupações que não se concentram neste ou naquele partido. Eu citava da Câmara de Lisboa, por exemplo, relativamente ao processo de centralização e à forma como está a acontecer, a constatação que nos rácios de assistentes a autarquia recorreu à prestação de serviços, é porque há um déficit, naturalmente, em termos orçamentais para o cumprimento desta medida. Mas cito, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, onde diz que não podemos aceitar responsabilidades que não possamos desempenhar. Obviamente, ele sabe porque é que o está a referir. É a mesma preocupação que nós trazemos aqui também. Eu mas poderia dizer que, em Cascais, por exemplo, o Sr. Presidente associa-se à opinião de outro autarca, do autarca do Porto, que também publicamente veio já dar a sua nota relativamente a este processo de descentralização. E terminaria com um insuspeito autarca, de Loures, em que ressalva bem que a manutenção dos equipamentos será da responsabilidade do Ministério da Educação, no que concerne aos equipamentos da área da educação. Será? Este conjunto de preocupações é que formaram o turbilhão que nos motivaram a trazer aqui a preocupação de requerer a presença da Sra. Ministra para esclarecimentos que naturalmente nós não observamos agora, mas que naturalmente ela poderá ter razões para nos explicar e esvanecer de facto aquilo que agora é uma preocupação, eu diria que comum a todos os senhores deputados e deputadas.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para sermos pragmáticos, a primeira questão em relação ao PSD, quando pedem a audição com caráter de urgência. Ou seja, que urgência é essa? Quantos dias, quando é que prevêm ou querem esta audição? E, sobretudo, volto à minha pergunta inicial, como é que conciliamos com todo este calendário do orçamento, não é? Portanto, se entendem que não é compaginável colocar estas questões sobre descentralização ou a questão mais institucional no âmbito do orçamento, quando eu referi, e o relatório do relator também o referia, quer dizer, é inevitável, nas diversas rondas, nas primeiras, nas últimas rondas, vai estar na ordem do dia a discussão da descentralização, quer na generalidade, quinta e sexta-feira, quer na especialidade, mas se entendem que ainda assim querem separar e autonomizar esta questão, pergunto também, e à própria Comissão, como é que vamos acumular estes calendários com a discussão do orçamento? Já não falo da questão das matérias, que acho que as matérias, do que diz respeito ao que está aqui e ao que vai ser discutido, vão estar claramente na ordem do dia, já na quinta e na sexta-feira, e também na especialidade no dia 5 de maio. Se querem um calendário à parte. A pergunta que eu também coloco é qual o calendário e quando? Porque não vejo aqui, de um ponto de vista da objetividade dos próximos dias, uma agenda para isto.
Naturalmente, respondendo direta e objetivamente, nós da nossa parte estamos disponíveis para qualquer dia. Eu diria que se a Sra. Ministra tiver calendário e for necessário um sábado ou um domingo, estaremos disponíveis, só para reforçar a preocupação do tema que nos traz aqui. Estamos disponíveis, obviamente que quem poderá responder é a Sra. Ministra relativamente à agenda que tem. Nós entendemos que quanto mais rápido, melhor se resolverá esta situação que agora aqui é colocada.
Pois.
Não há mais intervenções. Posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não, perdão. Não. Desculpa. Aprovado. Aprovado por maioria. Peço desculpa. Pronto, agora sim, agora cabe-nos indicar uma data a sugerir no ofício a seguir para a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares. Eu pergunto ao PSD, portanto, se pretende adiantar alguma data para podermos assim indicar.
De forma nenhuma. Estamos ao dispor da mesa e da comissão. Exatamente. Não queria ser mais papista do que o Papa, dizendo para vir amanhã. Nós estamos disponíveis.
De maio. De acordo com o calendário que aqui tenho, portanto, as reuniões, as comissões voltam a reunir dia 31 de maio. É quando começam a reunir. Eu não sei qual é a proposta que possam adiantar. É verdade que nós temos durante a semana que. Esta é. Está aqui. Portanto, hoje são 26. O que nós temos, portanto, são reuniões, temos a reunião plenária com a votação do Orçamento de Estado na Generalidade na sexta-feira, dia 29, que é o dia todo. Temos a quinta-feira do dia 28 de manhã, portanto, eu não sei se podemos sugerir, pois a Sra. Ministra há de ter ou não... Desculpe.
Após plenário, quinta-feira após plenário...
Temos que indicar uma data. A Sra. Ministra pode dizer que não tem disponibilidade, mas nós deveremos indicar uma data. Após plenário? Como é que se diz isso? Como é que se diz isso em ofício?
É isso mesmo, quinta-feira após plenário.
Sim. Não parece. Para amanhã é muito em cima, quer dizer, para amanhã não teria coragem para o fazer. Desculpa. Correto. Sim. Não, quer dizer, por exclusão de partes já estava aqui.
Tem que ficar no final.
Eu peço desculpa, portanto, eu acolho a vossa interpretação, portanto, e a vossa intervenção. Por favor, sim, posso comunicar para todos, para a Comissão? Não estamos a cumprir o regimento.
Não, Sra. Presidente, muito obrigado. Nós devemos estar sujeitos àquilo que é a definição dos calendários dos trabalhos pela Conferência de Líderes e cumprir o regimento. E, portanto, o próximo dia que está previsto em que haja comissão é depois do processo do orçamento estar concluído e, portanto, não vejo forma de se poder agendar para o momento anterior. O regimento está aprovado pela comissão. As comissões estão suspensas até ao dia. O primeiro dia que podemos propor à Sra. Ministra é o que está definido no calendário aprovado pela Conferência de Líderes.
Portanto, amanhã não pode ser, é isso?
Regimentalmente temos que estar pronto. Sexta no mínimo 24 a 48.
Pronto. Sábado. Este não pode. Mas, pronto, existe algum, o artigo do regimento que diz que não pode ser marcado com 24 horas. Existe? Ou amanhã no final do plenário, ou a quinta no final do plenário. Pois, se a senhora ministra disser que não pode, fica para depois.
Senhora Presidente, o grupo parlamentar do PS tem compromissos amanhã a seguir ao plenário, portanto não é uma data admissível.
Quinta-feira após o plenário. Sim, pois ficaremos depois sujeito, quer à resposta quer da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, quer à Sra. Ministra em caso. Não. Portanto, eu espero, tanto não estar a violar aqui nada em termos de conferência de líderes, tanto não.
Para que não haja dúvidas, eu quero deixar aqui esta nota, que em relação àquilo que eu coloquei, eu acompanho a preocupação dos autarcas, como eu tive, e tive algumas, também quero deixar aqui dizer, tive algumas competências que ainda não as assumiu a minha Câmara, durante a minha vigência que acabei agora, por uma razão simples, porque este processo é um processo de melhoria e que há uma sensação dos presidentes dos municípios e dos municípios em duas áreas fundamentais, sobretudo na área da educação, que o pacote financeiro não é suficiente. Porquê? Por causa da próxima proximidade. É quando falta um auxiliar educativo ou falta uma administrativa no centro de saúde. Ou se faltam alguns elementos, é verdade que algumas câmaras municipais têm que dar muito mais respostas com o Estado Central hoje através do Ministério da Educação e que não está nas verbas da descentralização de competências, e quem suporta uma parte deles é o Orçamento Municipal. E isso quer dizer que este processo tem que ser melhorado. E eu sou de acordo que este processo. Também sou de acordo que a descentralização vai ser positiva porque nós demos melhores respostas com os Estados Centrais nos nossos territórios. Não tenho dúvidas disso. Mas, realmente, é preciso que este processo também seja bastante bem discutido, e os autarcas às vezes têm uma sensação que estão a ser prejudicados do seu orçamento municipal em relação por essa proximidade que têm com as pessoas nas duas áreas. E uma para acabar, e uma nota só para acabar. Há muitos municípios que não têm estruturas suficientes, internas, para darem resposta, sobretudo nos recursos por causa dos pagamentos e nos recursos dos vencimentos, e que têm que criar estruturas próprias, que há municípios de todas as dimensões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o que eu iria então sugerir era que pudessem delegar, tanto na mesa, em mim e nos serviços também, para podermos avaliar em termos de regimento o enquadramento que tem para poder chamar a Sra. Ministra antes da discussão do orçamento. Depois iremos propor uma data que entendemos que possa ser aceita pela Sra. Ministra quando for possível.
Completamente de acordo.
Com o tal caráter de urgência, tal como referia o requerimento do PSD. Pode ser?
De acordo.
Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte. E no ponto seguinte, que é o ponto 7... é a distribuição do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Este parecer, portanto, será atribuído ao grupo parlamentar do PS e, entre aspas, está a remeter à CAI até ao dia 9 de junho de 2022. Portanto, eu vou-vos dizer, a primeira interpretação que tive quando li também é que não nos podemos esquecer, tanto que as comissões só começam a reunir a...
31 de maio.
Por isso, é importante distribuir o quanto antes, e fica distribuído hoje, daí tanto vir, tanto é esta à reunião de hoje, sabendo, porém, que terá na reunião...
Tem que ser agendado para dia 7 de junho.
Terá que ser, pois, agendado para dia 7, para a reunião, para poder ser discutido e votado, para depois então ser enviado à comissão. Correto? Senhor Deputado... Coordenador do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Indicaremos a Senhora Deputada Isabel Guerreiro para a relatora deste relatório. Obrigado.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, entramos nos outros assuntos. Eu trago um assunto para que, embora não tivesse sido agendado, mas que eu acho que era importante que hoje pudéssemos definir aqui datas para a revisão, para as propostas dos vários grupos parlamentares, para a revisão do regulamento da Comissão, assim como para o plano de atividades. É que se não estabelecermos data para o envio das propostas, isto vai andar eternamente a ser adiado e sabemos que vamos ter este período, mas também os grupos parlamentares podem se organizar no sentido de enviarem as propostas, sabendo nós que a próxima reunião será no dia 7 de junho.
Espera aí.
Não, até pode ser antes, sim, porque elas retomam... Espera aí, deixa eu só ver a câmera.
31, Sra. Presidente, 31 de maio, que é o primeiro dia.
Pois é.
31 de maio.
Sim, a próxima reunião da Comissão será 31 de maio, precisamente. Certo?
Esquece ser uma reunião de mesa de coordenadores
antes. Sim.
Eu queria pegar precisamente nas palavras.
Sim, podemos,
Sr. Deputado, esta questão ficou de ser submetida, portanto, à reunião de mesa de coordenadores, logo que a Sra. Presidente o queira fazer. Reunião... Naturalmente é marcar data para levarmos
mas
o trabalho.
Disso, isso é, portanto, para os coordenadores e para a mesa. Mas antes disso, portanto, deixe-me fechar, se concordam, que o dia 31, portanto, dessa reunião, que ficava já agendada, possa ser a data limite para enviar as propostas da revisão, os contributos. Quer para o regulamento, quer para o plano de atividades. Se concordam?
Até
31 de maio.
Perfeitamente.
Certo. Pronto. Sabendo que depois, então, o parecer que será depois até ao dia 7, portanto, para a reunião do dia 7. A reunião de mesa coordenadores possa ser nesse mesmo dia às 14h30. Se a reunião é às 15h30.
É.
Certo, mas eu sugiro que possamos Presidente. Fazer outra reunião de mesa e coordenadores, ou se quiserem com caráter até mais informal, antes, para podermos olhar para a documentação toda.
Está bem, mas é preciso que já haja contributos.
Pois, cada um reúne os seus, pelo menos esses podemos ir
não
trabalhando.
Não seria preferível dar mais uma semana?
Se cada um, nós comungamos da mesma objetividade para resolver a questão.
Sr. Presidente, não seria preferível dar mais uma semana, porque nós terminamos a discussão do orçamento a 27 de maio, que significa uma sexta-feira, e a reunião é logo na terça seguinte. Eu julgo que não viria mal ao mundo se fosse dada essa semana, permitiria que as pessoas conversassem, planificassem e depois apresentassem na semana para a semana seguinte.
Pronto, então fica para seguir os serviços depois enviaram, tanto para a reunião do dia 7, que seja a discussão e votação do regulamento, do plano de atividades, que será previamente acordado depois entre a reunião de mesa e coordenadores. Correto? Sim, antes. Já falamos, portanto, peço só pois, que os senhores coordenadores que possam ficar após terminar a reunião. Mais algum assunto?
Sim, o programa de trabalho que não tivemos a oportunidade de incluir, o programa de trabalho da Comissão Europeia, aquela questão que se dizia em outros assuntos que é para distribuir ao BST. Este é outro, não incluímos.
Só um momento, por favor, só um momento. Então não é isto que é de 9 de junho?
Então foi... São os dois, Sr. Presidente, são os dois, para quem?
Ah, pois é. Olha, eu peço desculpa, há um outro assunto, ainda nos outros assuntos, e este sim é para atribuir ao grupo parlamentar do PSD, que também é para enviar à Comissão dos Assuntos Europeus até ao dia 9 de junho. Situação idêntica ao anterior, só que este é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022. De trabalho, sim, da Comissão Europeia para o ano 2022.
É, se houver acordo, é, este
é
o ordem do dia.
É, dos outros assuntos.
Sendo da nossa responsabilidade, nós obviamente que não vamos criar obstáculos.
Não, para
de qualquer maneira.
Não é para indicar, tem que indicar.
Ah, ok, ok. Nós
ficamos ainda hoje. Mas a oportunidade, depois indica.
Mas remetam-nos isso de modo formal, está bem? Esse pedido. Ok?
Chegou a seguir. Chegou. Vocês receberam? Olha, receberam?
Receberam. Foi.
Está bem, pronto.